Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Parto. Mais tarde via ser a rua aristocrática do Catete. Ia sobrestado o corsário com o que podia ter acontecido durante o ano de sua ausência. Sabia ele o que o esperava ao chegar. Torna ver a Ver Maria da Gloria, ou lhe teria sido arrebatada. Apesar da penitência que fizera. Às vezes parecia-lhe que ia encontrar a mesma cena da vez passada, e achar a moça de novo prostrada no leito da dor. Mas deta para não mais erguer-se, porque a Senhora da Gloria para o punir não ouviria mais a sua prece. Eram 8 horas quando Aires de Lucena chegou à casa de Duarte de Moras. A luz interior filtrava pelas frestas das rótulas, e ouvia-se rumor de vozes que falavam dentro. Era ali a casa de jantar, e espiando vinha à mesa toda a família reunida, Duarte de Moras, Úrsula e Maria da Gloria, os quais estavam no fim da ceia. Passado o sossobro de rever a menina, Aires foi à porta e bateu. Duarte e a mulher se entreolharam surpresos daquele bater fora de horas. Maria da Gloria, porém, levou a mão ao seio e disse com um mondo brando e sereno: O Hermuntânsero dei Gloria 87. Fiele, o senhor Aires que está de volta. Que lembrança de menina, exclamou Úrsula. Não queres acabar de crer, filha, que meu pobre Aires, a munha está como Deus e observou o Duarte melancólico. Abra o pai, respondeu Maria da Gloria mansamente. Deu-lhe volta a chave, e Aires de Lucena apertou, tortou nos braços ao amigo atonito ver depois por tanto tempo o haver por morto. Grande foi a alegria de Duarte de Moras e a festa de Úrsula com a volta de Aires. Maria da Gloria, porém, se alguma coisa sentiu, não deu a perceber, falou com o cavaleiro sem mostra de surpresa, nem de contentamento, como se ele a tivesse deixado na véspera. Este acolhimento diferente confrangeu o coração de Aires, que ainda mais se afligia não notando a palidez da moça, a qual parecia estar se definhando como a rosa, a quem a larva devora o seio. O ermítio da Gloria 15, o noivo em um mês, que tanto fazia desde a volta de Aires, não lhe dissera Maria da Gloria um lavra sequer acerca da longa ausência. Tão alheio lhe sou, que nem se apercebeu do ano que passei longe delia. De seu lado, Lamben não tocava o cavalealheiro nesse incidente de sua vida que desejava esquecer. Quando Duarte de Moras insistia com ele para saber a razão por que se partira tão inesperadamente, e por tanto tempo sem dar aviso aos amigos, o corsário esquivava-se à explicação e apenas respondia: Tive notícia do inimigo e fui-me sem detença. Deus Nosso Senhor ainda permitiu que torna-se ao cabo de um ano, e eu lhe rendo graças. Convenceram-se quantos o ouviam falar assim 90 alfarrabios, que havia um mistério na ausência do cavalheiro, e o povo miúdo cada vez mais persistia na crença de que a escuna estivera encantada todo aquele tempo. O primeiro cuidado de Aires, logo depois de suas chegadas, foi ir com toda a sua maruja levar ao mosteiro de Bento o preço de tudo quanto haviam capturado para ser aplicado à festa e ornato da capela de Nossa Senhora da Gloria. Acabado assim de cumprir ser o seu vó e a penitência que se tinha sujeitado, não pensou Aires senão em viver como dantes para Maria da Gloria, bebendo a graça de seu formoso semblante. Mas não tornaram nunca mais os dias as abençoados do íntimo contentamento em que tinham vivido outrora. Maria da Gloria mostrava a mesma indiferença pelo que passava em torno delia. Parecia uma criatura já despedida deste vale de lágrimas e absorta na visão de outro mundo. Dizia Úrsula que essa abstração de Maria da Gloria lhe ficara da doença, e só havia de passar em casando, pois não a para curar as meninas solteiras como os da igreja notara porém Ares que especialmente com ele tornava-se a menina mais arredia e concentrada, e vendo a diferença de seu modo para com o Er, tão da guria 90 e um Antônio de Caminha. De todo convenceu-se que a menina gostava do primo, e estava-se finando pelo receio de que ele Ares pôs esse obstáculo a seu mútuo afeto. Dias depois que essa ideia lhe entrou no espírito, achando-se em casa de Duarte de Moraes, sucedeu que Maria da Gloria de repente debulhou-se em pranto, e eram tantas as lágrimas que lhe corriam pelas faces como fios de aljufares. Úrsula, que a viu nesse estado, exclamou: Que tens tu, menina, para chorar assim? Um peso do coração, chorando passa, e a menina saiu a soluçar. Tudo isso é espasmo, observou Úrsula. Se não a casarem quanto antes, vai a mais, e talvez quando lhe quiserem acudir não tenha cura.
Já que se oferecer a ocasião, cássemos tratar 10 particular a Aires, em que desde muitos dias atrasando para tocar-vos. Perturbou-se Aires a ponto que faltou-lhe a voz. Para retorquir, foi a custo o esforço que vivencida a primeira comoção pode responder. Estou ao vosso dispor, Duarte. É tempo de saberdes que Antônio de Caminha e dois alfarrábios quer bem a Maria da Dagoria e já nos confessou o desejo que tende a receber por esposa. Também a pediu Fajardo, sabeis, aquele vosso camarada, mas esse é muito velho para ela, podia ser seu pai. Deitem a minha idade, com diferença de misês. Observou Aires com uma expressão resignada. Assentei não decidir sobre isso em vossa ausência, pois embora vos considerássemos perdido, não tínhamos a certeza, e agora que nos fostes felizmente restituído, a vós compete decidir da sorte daquela que tudo vos deve. E Maria da Gloria? Perguntou Aires já senhor de si. Retribuiu ela o afeto de Antônio de Caminha e o quer por marido? Sou capaz de jurar, acudiu Úrsula. Não consenti que se lhe falasse nisto? Sem primeiro sabermos se era de vosso agrado essa união. Mas ela está, podemos interrogá-la se o que reis será o melhor. Avisar-te. E de Úrsula e trazei-nos Maria da Agria, mas não careceis de preveni-la? Com pouco voltou a mulher de Duarte acompanhada pela menina. O ermitão da Gloria 93. Maria da Gloria, disse Duarte, vosso primo Antônio de Caminha pediu vossa mão, e nós desejamos saber se é de vosso agrado casar-vos com ele. Ah, não sou deste mundo. Para casar-me nele, respondeu a menina. Deixai-vos de ideias tristes. A vez de recobrar a saúde. E com o casamento voltará a alegria que perdestes. Essa mais nunca. Enfim, disse de Doma Vicireis Antônio da Camímia por marido, pois melhor não creio que possais achar. E do agrado de todos, de casamento? Perguntou Maria da Gloria fitando os olhos em Aires de Lucena. De todos, começando por aquele que tem sido vosso protector, e tanto, se não mais senão no que vossos pães, tinha o direito de escolher-vos um esposo. Pois três foi escolhido por vós, senhor. Sei. O que eu ardentemente desejo, Maria da Gloria, é que ele o faça feliz. Um triste sorriso desfolhou-se pelos lábios da menina. Cinco atualfarrábios Aires retirou-se arrebatado, porque sentiu romper-lhe do seio o soluço, por tanto tempo recalcado. O Hermuntanzero da Gloria 95-16 a boda. Eram cerca de 4 horas de uma formosa tarde de maio. Abriam-se de par em par as portas da matriz, no alto do castelo, o que anunciava a celebração de um ato religioso. Já havia no adro, diz Sebastião, numeroso concurso de povo, que ali viera trazido pela curiosidade de assistir à cerimonia. À parte, em um dos cantos da igreja, recostado ao ângulo, via-se um velho marujo que não era outro senão o Bruno. O contramesle não estava nesse dia de boa sombra, tinha um semblante carrancudo, e às vezes fechando a mão, calejar ferrava um muro em cheio na carapuça. Quando seus olhos espraiando-se pelo mar, em 96 alfarrábios contravam a escuna, que de anchor a pique, balouçava-se sobre as ondas, prestes a fazer-se de vela, o velho marujo soltava um suspiro ruidoso. Depois voltava-se para a ladeira da Misericordia, como se escontasse ver chegar desse lado alguma pessoa, por quem estivesse esperando. Não se passou muito, que não apontasse no alto da subida um prestilo numeroso, o qual seguiu direito à portaria da matriz. Vinha no centro Maria da Gloria, vestida de noiva, e cercada por um bando de virgens, todas de palma e capela, que iam levar ao altar a sua companheira. Seguiam-se Úrsula, as madrinhas, e outras damas convidadas para a boda, a qual era sem dúvida das de maior estrondo que se tinham celebrado até então na cidade de Sebastião. Aires de Lucena assim o determinara, e de seu bolso concorreu com o cabedal necessário para a maior pompa da cerimonia. Logo após as damas, caminhava o noivo, Antônio de Caminha, entre os dois padrinhos, e no meio de grande cortejo de convidados, dirigido por Duarte de Moras e Aires de Lucena. Ao entrar à portada da igreja, Aires destacou o ermitão da Gloria 97-se um momento para falar a Bruno, que o que avistando viera a ele.
Adivinha, Caetão.
Ainda bem, meu, que aqui a 1 hora partiremos, é para não mais voltar, Bruno. Ditas estas palavras, Aires entrou na igreja. O velho marujo, que adivinhara quanto sofria naquele momento o seu capitão, ferrou outro murro na carapuça e tragou o soluço que lhe estava estortegando na garganta. Dentro da matriz já os noivos tinham sido conduzidos ao altar, onde os esperava o vigário paramentado para celebrar o casamento, cuja cerimonia logo começou. O corsário de joelhos em um dos mais obscuros do corpo da igreja assistia de longe ao ato, mas de momento a momento acurvava a fronte sobre as mãos esclavinhadas, como absorvido em fervente oração. Não rezava não bem o quisera, mas um tropel de pensamento se agitava em seu espírito abatido, que o arraslava ao passado e o fazia reviver os anos devolvidos. Repassava na mente seu viver de outrora, e acreditava que Deus lhe enviara do seu anjo 98 alfarrábios da guarda para o salvar. No caminho da perdição, ele o encontrara sob a forma de uma gentil criança, e desde esse dia entira despertarem em sua alma os estímulos generosos que o vício nela havia sopitado. Mas por que, tendo-lhe enviado essa celeste mensageira, lê-la negar a Deus quando a quis fazer a companheira de sua vida e unir ao dele o seu destino? Aí lembrou-se que já uma vez Deus a quisera amar ao céu, só pela poderosa intereção de Nossa Senhora da Glória a deixara viver, mas para outro. Antes não houvesseis atendido ao meu rogo, Virgem Santíssima, e balbuciou Aires. Nesse instante, Maria da Glória de joelhos aos pés do sacerdote, voltou o rosto com súbito movimento e fitou no cavaleiro estranho olhar, que a todos surpreendeu. Era o momento em que o padre dirigia a interrogação do ritual, e Aires, prestes a ouvir o sim fatal, balbuciava ainda: morta, ao menos ela não pertenceria a outro. Um grito percutiu pelo ânito da igreja. Ao ermião da Glória 99 noiva caíra desmaiada aos pés do altar e parecia adormecida. Prestaram-lhe todos os socorros, mas em balde. Maria da Glória rendera a que a sua alma pura, e subira ao sem trocar a sua palma de virgem pela grinalda de noiva. O que tinha? Cortado o estame da suave bonina. Fora o amor infeliz que ela ocultava no seio, ou a Virgem Santíssima rogo de Ares. São impenetráveis os divinos mistérios, mas podia nunca a filha se desafiar à esposa que lhe roubara o pai, embora tudo fizesse junto depois para substituí-o. As galas da boda se trocaram pela pompa fúnebre, e à noite, no corpo da igreja, ao lado da essa dourada via-se ajoelhado e imóvel um homem que ali velou naquela posição até o outro dia. Era Aires de Lucena, a imital da Glória 100 e um 17 o ermital,